Ora bem, vamos lá começar. Imaginemos por um momento que entramos numa sala de cinema para ver o maior blockbuster do ano.
Aquele filme de verão, não é? Desenhado à medida para aqueles ecrãs gigantes e IMAX 3D.
Exatamente. Onde temos explosões visuais a cada segundo, uma banda sonora que, bem, que faz vibrar as cadeiras e uma ação tão imersiva que nos esquecemos completamente de onde estamos.
E o objetivo de um filme desses nunca é fazer-nos resolver um puzzle filosófico complexo.
Pois não. A ideia é agarrar-nos pelos clarinhos, contornar completamente o nosso cérebro racional e fazer-nos sentir uma emoção crua, de forma avassaladora, pronto.
Sem dúvida.
E é com esta imagem que dou as boas-vindas a quem nos ouve a mais uma das nossas explorações profundas, porque a nossa missão hoje é precisamente descodificar o equivalente exato a esse grande blockbuster, mas no século XVII.
O famoso barroco.
O barroco, nem mais. Eu confesso que estou fascinada com as nossas fontes de hoje. Temos um artigo enciclopédico super exaustivo sobre a arte barroca e também a transcrição de um vídeo de análise cultural incrivelmente dinâmico. E a missão de hoje não é de todo debitar datas ou nomes de pintores.
Claro que não. Até porque quem está a ouvir já deve ter uma base sobre isto.
Exato. Nós queremos é perceber como é que esta foi a primeira grande máquina de espetáculo multimédia do mundo ocidental e como é que a essência teatral do barroco ainda molda a cultura em que vivemos agora.
E esse ponto de partida do blockbuster é fascinante, porque o barroco, que durou mais ou menos do final do século XVI até ali a meados do século XVIII, não foi apenas um acidente estético.
Não foi só alguém a decidir pôr mais dourados nas coisas.
Pois, não foi. Não foi uma moda onde os artistas acordaram um dia e pensaram em colocar mais decorações. Foi uma resposta calculada, muito pragmática. O mundo estava literalmente a perder as suas certezas absolutas.
Vamos então dar algum contexto a isso, porque o Renascimento, a época que veio antes, tinha vendido a ideia de um mundo perfeito, harmonioso, matemático, com o homem ali perfeitamente seguro e enquadrado no centro de tudo.
Uma visão muito otimista, que rapidamente colapsou.
Certo, mas o que é que provoca esse descarrilamento?
Olha, foi um caos estrutural generalizado. A Europa levou com vagas de fome, epidemias mortais, guerras infindáveis e um cinismo político atroz.
Mas o cisma principal, aquele que partiu mesmo a espinha dorsal da sociedade...
Foi a religião. Exatamente, a religião. Em 1515, o Papa Leão X estava com problemas de tesouraria. E a solução genial que ele arranjou foi vender indulgências numa escala industrial.
Basicamente a comercialização do perdão.
Sim, era isso. As pessoas pagavam um determinado valor, recebiam um papel e pronto, o bilhete para o céu estava garantido. Era o perdão dos pecados a troco de moeda.
O que, como sabemos, fez a bolha arrebentar. 2 anos depois, Martinho Lutero publica as suas famosas 95 teses e arranca a Reforma Protestante. A Europa rasga-se literalmente ao meio, não é?
Completamente. E repara, os protestantes não atacaram só a corrupção financeira. Eles atacaram a própria imagem. O movimento começou a esvaziar as igrejas de tudo o que era decoração.
Destruíam estátuas, rasgavam pinturas.
Destruíram imenso património. Criou uma relação com Deus baseada estritamente no texto bíblico, numa austeridade e numa pureza severas. E foi perante esta perda brutal de fiéis e de território que a Igreja Católica se reuniu no Concílio de Trento.
O famoso concílio que arranca com a contra-reforma católica. E é aqui que eu acho que as nossas fontes fazem uma ligação brilhante.
Diz lá.
Nas fontes, eles sugerem olhar para isto com uma analogia muito moderna. Vamos imaginar a Igreja Católica como uma gigantesca plataforma de streaming.
Ah, sim. Essa comparação é ótima.
Né? Começam a perder milhões de subscritores para um serviço rival. E esse serviço rival dos protestantes é muito mais minimalista e intelectual. E em vez da Igreja Católica tentar cortar nos custos ou imitar essa austeridade, eles reúnem a administração e decidem o oposto.
Eles apostam tudo na superprodução.
Exatamente. Eles dizem, vamos investir todo o nosso orçamento na produção das séries mais épicas, visualmente bombásticas de sempre. Vamos reconquistar o público pelo choque visual.
É uma estratégia genial, mas cheia de ironia. Porque a Igreja pregava a espiritualidade, a salvação da alma, o desapego dos bens materiais. Mas para garantir que essa mensagem passava...
Usaram todos os artifícios materiais que existiam.
Todos. Artifícios ilusionísticos, sensoriais, eles perceberam que o debate racional estava perdido. Os intelectuais protestantes tinham ganho a guerra da lógica. Então, a solução era criar uma arte que qualquer pessoa, até o camponês mais iliterado, compreendesse de forma instantânea. E quem liderou esta vanguarda foram os jesuítas.
Uma autêntica pedagogia do espetáculo, como dizem os textos. E isso leva-nos a tentar perceber como é que essa propaganda se materializava na prática. A começar pelo próprio nome, que eu acho super curioso. A palavra barroco.
Sim, a origem do termo é fascinante.
É que eu sempre ouvi a palavra envolta numa espécie de aura de prestígio e alta cultura. Mas na altura chamar barroco alguma coisa era um insulto.
Era um insulto pesado até. Até meados do século XVIII, nenhum artista dizia olá, eu sou um pintor barroco. A palavra tem várias raízes possíveis, mas era muito usada pelos classicistas de forma pejorativa para descrever uma pérola irregular. Uma pérola com defeito.
Uma pérola torta.
Lógico, confuso, tortuoso, onde o fim parece um absurdo estético. Para quem adorava a ordem e a linha reta do Renascimento, o barroco era sinónimo de puro mau gosto.
Excesso, mau gosto, extravagância absurda. Até que historiadores de arte, mais tarde como o Heinrich Wölfflin, vieram dizer que esse tal defeito era, afinal, a chave do estilo todo. Ele fala muito da oposição entre o Renascimento e o barroco.
Sim, o Wölfflin criou umas categorias brutais para explicar isso. A cor sobre a linha, a profundidade em vez dos planos espalmados, mas a mais famosa é a passagem da forma fechada para a forma aberta.
Espera, vamos traduzir isso. O que é, na prática, uma pintura ter uma forma aberta?
Vamos lá ver. No Renascimento, a forma é fechada. Isto significa que a ação da pintura está ali perfeitamente contida dentro da moldura. Nós, enquanto espectadores, estamos seguros do lado de fora, a olhar para uma janela.
Somos apenas observadores externos.
Exato. Mas o barroco pega no martelo e estilhaça essa barreira. Na forma aberta, os corpos das figuras são cortados pela borda da tela. Há diagonais fortes e espirais que apontam para fora do quadro.
Parece que a ação começou antes de nós chegarmos.
Nem mais. O teu cérebro percebe que a ação continua para lá da moldura. O que cria a ilusão de que tu, espectador, estás fisicamente dentro da cena. É uma verdadeira invasão psicológica.
E a principal arma visual para essa invasão, pelo que as nossas fontes indicam, era a luz, o famoso claro-escuro, ou tenebrismo, aquela técnica em que o fundo é um breu absoluto e as figuras são iluminadas por uma luz fortíssima.
Um foco rasante, quase como num palco de teatro.
Sim, mas qual é a mecânica nisto? Porque é que pintar pessoas contra um fundo totalmente preto, como o Caravaggio fazia, nos afeta tanto a nível emocional?
Porque joga com a nossa biologia. É um truque neurológico. Quando olhas para uma imagem com muita escuridão, as tuas pupilas dilatam automaticamente. O cérebro primitivo entra num estado de alerta leve porque a escuridão esconde perigo.
Uau! Portanto, já estamos fisiologicamente tensos.
Exato. E quando do meio dessa escuridão emerge um rosto pálido ou uma mão muito iluminada, a tua amígdala foca a atenção toda ali. O tenebrismo ilumina o cenário, ilumina o ruído, cria uma intimidade forçada e faz parecer que o divino está a acontecer ali, na escuridão, contigo.
O que me leva a uma questão genial sobre o Caravaggio que li nas nossas notas. Há um quadro incrível dele onde São Tomé está a enfiar o dedo na ferida de Cristo. E há um detalhe lá. A roupa do São Tomé tem um rasgão enorme no ombro. Está suja, está velha.
E as unhas também estão sujas de terra.
Pois, mas repara, se o grande objetivo da Igreja com o barroco era glorificar a fé católica e persuadir o povo, por que mostrar um santo todo roto e com aspecto de um mendigo sujo?
Porque a perfeição inatingível não gera empatia, gera distância. Os artistas renascentistas pintavam anjos perfeitos, mas um camponês que olhasse para aquilo não se via ali. Caravaggio percebeu que o sagrado tinha de descer à terra, à sarjeta.
Ele usava pessoas da rua como modelos, não era?
Mendigos, trabalhadores braçais, até prostitutas. E ao pintar o rasgão na roupa do santo e as rugas fundas, a mensagem para o povo era simples. Estas pessoas sagradas são exatamente como vocês.
E quando aquele projetor de luz teatral bate nessa miséria humana e leva isso tudo a uma dimensão sublime, é lindo.
É muito poderoso, mas a pintura tem uma limitação.
É plana. É bidimensional.
Exato. Tu podes simplesmente virar as costas à parede e acabou-se a ilusão. E o barroco não queria deixar ninguém escapar. A experiência precisava de invadir o espaço físico tridimensional.
O conceito da obra de arte total, em que a pintura
a arquitetura e a escultura juntam forças para, basicamente, fundir-nos os fusíveis do cérebro.
É um ataque a todos os sentidos, de forma coordenada. Pensa na quadratura, por exemplo.
Aqueles frescos grandes nos tetos das igrejas como os do André Pozou, certo?
Certo. São tetos ou abóbadas normais de pedra. Mas um artista pinta arquitetura contínua. Pinta colunas por cima das colunas reais. A perspectiva é tão perfeita que lhe o limite de pedra parece desaparecer e tu vês o paraíso infinito lá para cima, cheio de anjos.
Fica impossível distinguir o que é pedra verdadeira e o que é tinta. Mas se formos falar de manipulação da realidade, eu tenho de trazer os Sacros Montes. Confesso que ler sobre isto me deixou arrepiada.
Os famosos conjuntos escultóricos das procissões.
Sim, ou imaginar o que seria isto na altura. Parecem os primeiros animatrónicos da história. Ou uma atração imersiva num parque temático, mas meio macabra.
O objetivo era mesmo o choque e o pavor, aliados à devoção.
Mas as descrições não eram de mármore. Eram estátuas de madeira com tamanho real. E eles vestiam-nas com roupas verdadeiras da época. Tinham olhos de vidro, autêntico cabelo humano real.
Dentes de marfim cravados na madeira.
Dentes, e usavam resina a brilhar à luz das tochas para simular lágrimas, e rubis encastrados para imitar carne viva e o sangue nas chagas de Cristo. Era gore puro.
Tens de colocar-te no lugar de alguém no século XVII. O impacto fisiológico disto a passar no meio de uma rua à noite, iluminado por fogo, os neurônios espelho do cérebro humano reagem visceralmente quando vemos algo que parece sangue e lágrimas, mesmo sabendo que é falso.
E como os membros eram articulados, tipo marionetas, os padres mexiam nas figuras a meio da procissão. Mudavam a pose dos santos.
Isso provocava choro coletivo. Provocava catarse. As pessoas entravam em transe absoluto. A submissão das massas já não era conseguida com soldados na praça. Era conseguida pela emoção pura e induzida.
É uma tecnologia mental fascinante. E, obviamente, o poder secular, os políticos da altura, não iam ficar de fora. Eles viram isto, a derradeira ferramenta de controlo.
Claro, o Estado absolutista pegou nesta engenharia e construiu palácios como o de Versalhes. O Luís XIV não fez aquilo apenas por capricho. Ele fez espelhos infinitos e jardins colossais para esmagar a individualidade de quem entrasse ali.
O urbanismo como arma, como a Praça de São Pedro, no Vaticano, desenhada pelo Bernini.
Ah, um excelente exemplo. Aquelas colunatas elípticas fantásticas.
Aquelas formas curvas que contrastam com linhas retas, quase que funcionam como dois braços físicos gigantescos a abraçar a multidão de fiéis. O espaço exige submissão. E o que eu acho brilhante é que o estilo se tornou tão pragmático que até teve de se vergar à geologia.
Ah, queres falar do barroco sísmico?
Tenho de falar. É das minhas coisas favoritas nas fontes. Quando o barroco chegou à América Central e às Filipinas, eles rapidamente perceberam que construir igrejas super altas para tocar no céu era a pedir para que elas desabassem no primeiro terremoto.
A natureza lá não brinca. E eles adaptaram-se.
Sim, achataram completamente a arquitetura, fizeram igrejas mais baixinhas, com bases hiperlargas e grossas para absorver os sismos. Mas a fachada continuava carregada daquela mesma explosão dramática de detalhes.
Mostra bem como o choque estético era inegociável. Podem mudar a estrutura para sobreviver a um sismo, mas o impacto visual mantém-se intocável.
Muito bem. Até agora já nos dominaram a visão. Já nos prenderam a um espaço físico desorientador. O que é que falta para hackear de vez o ser humano? O som. A música desta época passou por uma revolução gigante, não foi?
Foi uma viragem do avesso. Antes, no Renascimento, a música era dominada pelas texturas polifónicas.
Várias vozes a cantar coisas diferentes.
Exato. Tens o coro a cantar melodias entrelaçadas belíssimas que parecem autêntica matemática sonora. Mas havia um problema. Era absolutamente impossível perceber as palavras que eles estavam a cantar.
E para o barroco a palavra era fundamental.
Sem palavra não há narrativa dramática. Então eles deitam fora essa teia polifónica confusa e introduzem uma coisa chamada baixo contínuo. E o foco passa a ser uma melodia principal, clara.
Para quem não tem formação musical, como é que podemos explicar o baixo contínuo de forma simples?
Pensa no baixo contínuo como a secção rítmica de uma música pop de hoje, o baixo elétrico e a bateria. É uma base sólida e constante que fica no fundo, o que liberta um instrumento solo ou um cantor para brilhar por cima de forma totalmente livre.
É aí que nasce a ópera, certo? Com Malta, como o Monteverdi.
Exatamente. A ópera é o auge dessa narrativa emocional acompanhada por música.
Mas e eu tenho de levantar aqui um ponto de tensão que as nossas fontes mencionam, que é a chamada doutrina dos afetos.
Um conceito complicadíssimo da época.
Sim, porque eles olhavam para as emoções quase como se fossem equações matemáticas, do género, se usarmos compassos frenéticos e certas claves, as pessoas sentem fúria. Se os intervalos acústicos forem muito largos, geramos alegria. Isto estava codificado.
Era uma ciência exata dos sentimentos.
E a própria estrutura da ópera era rígida. Um cantor entra no palco, canta a sua grande ária, o palco para, ele sai, as pessoas batem palmas. A minha questão é, se isto é tudo feito de fórmulas padronizadas e matemática musical, não se torna profundamente artificial?
Até robótico. Essa é a grande contradição, ou melhor, o grande paradoxo genial do Barroco. Eles tentavam gerar emoções hiperrealistas, usando os contextos mais retóricos e artificiais possíveis. Mas sabes como é que eles escondiam as costuras dessa mecânica robótica?
Como?
Através da figura do virtuoso. O talento extremo, sobre-humano, era a grande cortina de fumo.
Ah, os cantores que faziam proezas impossíveis.
Os castrati, por exemplo, que tinham extensões vocais e uma capacidade pulmonar que desafiava a biologia. Ou, na comédia da arte, os atores que faziam acrobacias mentais e físicas num ritmo doido. A execução do artista era tão esmagadora que tu na plateia ficavas de cascaído.
A matemática por trás da composição desaparecia na luz do talento do artista.
Completamente. A técnica maravilhava-te tanto que a emoção que te injetavam parecia orgânica. E atenção, na literatura acontecia a mesma magia.
Pois a literatura barroca era super pesada. Era carregada de figuras de estilo, metáforas gigantes, hipérboles, paradoxos que nunca mais acabavam. E nas fontes fala-se de uma tensão muito dolorosa que existia nesta época.
Havia uma angústia enorme, sim. As recentes descobertas científicas começavam a provar que a Terra não era o centro de nada e que o universo era mecânico e infinito.
Ou seja, o homem passava a ser apenas uma formiga cósmica num poço sem fundo.
Ora bem, e para lidar com essa perda de chão sob os pés, a linguagem tornou-se uma ferramenta de poder. Pensa no nosso padre António Vieira. O virtuosismo retórico dele era inacreditável.
Ele era o tal virtuoso das palavras, não é? A fazer malabarismos linguísticos.
Sim, os sermões do Vieira são desenhados como labirintos autênticos. Tens aquele famoso sermão da cerimónia do lava-pés. Ele pega em coisas mundanas conceitos como encher e esvaziar ou despir e vestir.
E constrói um argumento em espiral.
Um raciocínio exaustivo, quase asfixiante, tudo para justificar filosoficamente como é que Deus, feito homem, Cristo, se rebaixou para lavar os pés a mortais. A complexidade do discurso serve para esgotar intelectualmente o ouvinte e forçá-lo à submissão pela pura vertigem intelectual.
Fico cansada só de imaginar tentar acompanhar o raciocínio dele ao vivo.
Era um espetáculo cerebral.
E este instinto incrível pelo espetáculo não ficou confinado ali às missões católicas em Roma. O Barroco era tão fluido que conseguiu sofrer mutações consoante quem lhe pagava a conta, certo?
Certo, porque o estilo cruza fronteiras e adapta-se. Nos Países Baixos, por exemplo...
A tal Idade de Ouro holandesa, que era um país protestante sem o dinheiro dos papas, mas inundado com a riqueza enorme da burguesia e do comércio marítimo.
E os artistas tiveram de se adaptar a quem comprava quadros. O Rembrandt e o Vermeer mantiveram as técnicas barrocas. Aquela luz incrível, o detalhe. Mas mudaram o tema de forma radical.
Em vez de santos e freiras em êxtase religioso, pintavam o quê? Dentistas.
Dentistas, cirurgiões em anatomias. Pintavam raparigas a ler cartas de amor à janela. Ou aquelas naturezas mortas gigantes cheias de prata e limões, que apenas serviam para a burguesia exibir o quão rica era.
E depois ainda temos outra mutação muito peculiar, a evolução em França no século XVIII, o famoso rococó. Eu tenho de ser sincera. Sempre que penso no rococó, imagino aquele familiar excêntrico que aparece numa festa chique, bebeu o champanhe a mais e de repente as conversas profundas viram só cuscovilice inútil.
É uma excelente imagem. O rococó é a evolução mais extrema e mais frívola do barroco.
O drama denso desaparece, as sombras escuras somem e fica tudo em tons de rosa, pastel, azul bebê, muitas conchas douradas, anjinhos gordinhos e um foco exclusivo em escândalos e sensualidade.
É o barroco sem o terror de Deus, virado apenas para os prazeres carnais da corte. O exemplo máximo é aquele quadro O Baloiço, do Fragonard.
A mulher a baloiçar com o vestido pomposo.
Sim, o sapato a voar, as saias a revelarem as pernas. E no meio dos arbustos escuros, um amante com um sorriso muito malicioso a observar tudo. É a frivolidade feita à arte.
E foi exatamente esse excesso de futilidade que fez o pêndulo voltar para trás. Por volta de 1750, a malta na Europa ficou farta de tanta espiral dourada e decidiu reagir.
Exato. Impulsionaram um neoclassicismo. Vamos voltar às linhas retas, à razão pura, à ordem geométrica de gregos e romanos. A festa acabou, digamos assim.
Mas a magia do barroco não morreu aí, pois não? Ele já tinha navegado o Atlântico e quando chegou à América Latina, e falo especificamente do caso do Brasil abordado nas fontes, a coisa fundiu-se de uma forma espetacular.
O barroco no Brasil é uma fusão poderosa. A matriz que veio da Europa através dos jesuítas bateu de frente com o misticismo profundo da cultura indígena e africana. Tens o caso brilhante do Aleijadinho.
Um mestre artesão fantástico e um homem que sofria terrivelmente, não era?
Era um mestiço, escravo liberto ou filho de escrava, que sofria de uma doença degenerativa horrível. Ele teve de atar o cinzel e o martelo aos braços para continuar a esculpir em pedra-sabão.
Que força de vontade surreal!
E a dor física dele parece que transbordava para o material. Os profetas que ele criou são tortos, são intensamente dramáticos, com olhos muito abertos e posturas assimétricas. É um barroco místico, mestiço, com uma alma nova que a Europa não conhecia.
E muitos teóricos argumentam que essa matriz, essa alma barroca, nunca mais abandonou o código genético do Brasil. E de outras sociedades também.
Sim, há quem veja o barroco como a verdadeira base da cultura brasileira moderna.
É, nas fontes mencionam que vemos essa mesma energia, essa paixão pela curva e pelo espetáculo sensorial, na explosão brutal de um desfile de carnaval. Ou até, e eu achei isto super curioso, na forma como o Pelé jogava futebol.
O desporto visto como arte barroca.
Certo, as fintas curtas, sinuosas e totalmente imprevisíveis do Pelé eram vistas como a quebra barroca da linha reta contra a geometria rígida e europeia dos adversários. É a improvisação exuberante contra o pensamento mecânico. E as músicas do Villa-Lobos com as suas quebras de ritmo.
O que nos prova que este apetite pelo choque e pela maravilha não desapareceu. Aliás, vivemos num período que muitos sociólogos chamam de neo-barroco.
O regresso à sociedade do espetáculo, no fundo.
Sem dúvida. A nossa cultura digital e televisiva quebra as barreiras de formato o tempo todo. Misturamos sons épicos, visuais chocantes e ritmos frenéticos numa sopa audiovisual feita para nos manter sempre, sempre espantados e alerta.
Exatamente como os papas e os jesuítas pensaram há 400 anos.
O mecanismo é o mesmo, só mudou a tecnologia.
E isso leva-nos mesmo a fechar o pano sobre a nossa exploração de hoje. Começámos com o Renascimento a desmoronar-se e uma igreja em pânico, forçados a criar a primeira máquina deliberada de emoções para não perderem toda a sua audiência. E o resultado final foi a invenção destas ilusões psicológicas imersivas.
E a premissa de que tu podes dominar uma população se simplesmente sobrecarregares os sentidos deles até que a racionalidade deixe de funcionar.
E é exatamente com essa ideia que vos quero deixar hoje, para pensarem depois de desligarem este áudio. Se a estratégia original do barroco era aprisionar os fiéis com essas ilusões contínuas e hiperrealistas para que se esquecessem o mundo em volta...
Uma fuga à realidade.
Uma fuga perfeita. Então, pensem na nossa realidade neste preciso momento. Todos nós, com os nossos ecrãs brilhantes nos bolsos, as cronologias das redes sociais desenhadas sem fim, onde fazemos scroll infinitamente sem nunca tocar no fundo. Algoritmos matematicamente perfeitos que nos injetam, a cada segundo, microdoses de fúria cega ou de alegria extrema, enquanto estamos sossegados no sofá de casa. A grande pergunta é... E se a internet atual for, na verdade, a maior e mais imersiva catedral barroca alguma vez construída na história da humanidade.
Uma perspectiva arrepiante, mas muito bem vista.
Fica a provocação para explorarem sozinhos, continuem a questionar o que vos rodeia e até à nossa próxima exploração profunda.
Até breve. E olhem com atenção para a máquina de espetáculo que opera à nossa volta, todos os dias.